Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2013, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E o programa de hoje, falar, claro, sobre o iOS 7 Beta 3, Fortune Global 500, tela anti-micróbios e muito mais.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
Apoio ggtel.com.br. Economia de até 80% na sua conta telefônica. E falou de ggtel, você já lembrou do drop aí com o Gordo Geek que eu liberei nesse final de semana. Ficou bacana, quem ouviu gostou. Uma conversa bem legal, descontraída, falando sobre esse universo da tecnologia. Vale a pena você escutar, dar uma consultada aí no feed. Lembrando que você tem o feed do Coca-Tec, que é o completo, contém todos os canais. E você tem os parciais. Você tem o Coca-Tec Diário, que é o canal que esse que você tá escutando. Você tem o canal do Drop, que é onde saiu o podcast com o Gordo Geek. Você tem o Live, né, que é com a participação dos ouvintes, e tem também o Coca-Tec TV, né? São quatro feeds: TV, Diário, Drop e Live, e juntos compõem o feed do Coca-Tec. E deixa eu agradecer também a doação que fez o Denis Franco. Obrigado, cara. E se você quiser também colaborar com o Coca-Tec, você pode ir lá no sobre do Coca-Tec ou na barra lateral, tem como você fazer a sua doação através do PayPal, pode fazer também através de conta bancária, do PagSeguro, a forma que você se sente mais confortável, inclusive se tornando um doador recorrente, como faz, por exemplo, o Sidney Cunha, o João Regassi, o Douglas Neves, o Gustavo Silveira, o Dario Nascimento, o Alexandre Santos Costas, o Luciano Domingues, o Fernando Gressan e o Marcelo Pereira. Obrigado, Cocas.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Bom, e hoje é claro que a gente vai falar do iOS 7 Beta 3. Era mais ou menos umas duas e pouquinho quando ele pintou na loja. Eu tentei fazer a atualização através do iPhone, mas eu não consegui. O Over the Air. Fui lá, busquei a atualização no iPhone, mas mais nada. Falei, caramba, apareceu uma mensagem. Não pôde buscar as atualizações. E aí perguntava se eu queria cancelar ou repetir. Eu repetia em nada. Fui lá no iPad e funcionou tranquilo. Eram 147 MB, se eu não me engano. Baixei, instalei. Foi bem tranquilo. E coisa de uma hora depois já estava disponível no site, né, da Apple, né, o portal de desenvolvedores, o Developer Center. E aí baixei, né, os IPSWs, 1,5 GB cada um deles, né, o do iPad Wi-Fi terceira geração e o iPhone 5 modelo A1428. Até o momento que eu estou gravando ainda não foram disponibilizados a versão tanto para, né, atualização para o Apple TV e para o Mavericks. Eles ainda continuam no mesmo ponto, só teve a atualização para os iPod Touch de quinta geração, iPhone 4, né, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad Mini e iPad 4. E o que tem de novo nesse iOS? Pois é, teve muita coisa boa. Eu ouso dizer a vocês que esse Beta 3 é o Beta que deveria ter saído, né? Até hoje a coisa tava meia boca, até hoje a coisa era meio alfa. Nesse Beta, claro, ainda não dá pra saber a estabilidade. Tô usando ele aí a coisa de 6, 7 horas, então muito pouco. Não dá pra saber ainda de bateria, não dá pra saber nada, mas de alguma forma a gente tem que lembrar que isso é beta, só que você vê uns ajustes bacana. Toda a parte de fontes foi modificada, isso aí tá meio controverso, eu não entendo muito de fonte, mas a fonte parece que deixou de ser o Helvetica Noia Ultra Light pra ser o Helvetica Noia Light, deixou de ser Ultra Light pra ser o Light. Tem gente que diz que é outra variação aí, enfim, mudou, tá mais legível. Eu achava realmente fininho nas primeiras versões. Tanto é que eu habilitei aquela opção lá na acessibilidade para tornar a fonte mais legível. E, enfim, agora acho que tá mais confortável. E mudou muita coisa. Não posso dizer que mudou tudo, porque seria uma forçação de barra. Mas eles refinaram praticamente todas as estruturas do iOS. Para começar, a gente tem uma nova animação na hora que você instala os aplicativos. Você tinha quando você instalava o aplicativo, né, aparecia aquela grid feed dos ícones, e embaixo aparecia aquele status, né? Aguardando, depois do aguardando vinha o carregando e o instalando, e era uma barrinha que ia se preenchendo. Agora não é mais assim. Fica o ícone do aplicativo, e em cima do ícone do aplicativo fica uma espécie de relógio, né? Imagina um relógio, né, rodando, que ele fica mais escuro, mais sombreado. Tem um vídeo lá, né, no cocatec.com.br, que tá linkado aqui nas notas do cast, mas você vê o reloginho andando embaixo, continua carregando, depois que termina de carregar, reinicia a animação com um instalando. Você pode tocar para fazer as pausas, né, como acontecia anteriormente, e aí o ícone instala. Eu gostei, ficou bem, bem mais elegante. Fora isso, os itens da barra de status na tela bloqueada ficaram bem maiores, né? É visível, você percebe que ficou maior. Eu não sei se exatamente aumentou o tamanho da barra em si, ou se os componentes agora estão ocupando toda a área que estavam disponíveis para ela. Talvez tenha aumentado ali uns 10 pixels, não consigo precisar. Lá no cocatec.com.br eu coloquei uma imagem comparando uma com a outra, mas no olho você não consegue identificar onde termina, né? Quando você tem a tela, né, de bloqueio padrão, você não consegue identificar aonde termina, mas você percebe que está bem, bem maior. Falando aí da tela bloqueada, agora tem hora durante a execução de mídia. Isso era bem chato, porque você estava escutando um podcast ou escutando uma música, você ligava a tela do iPhone que estava bloqueada, você não via a hora, né? E eu olho a hora pelo iPhone. Você tinha que dar um duplo home para aparecer a hora, e a hora aparecia ali nos controles multimídia. Agora não, agora a hora aparece exatamente naquela seta que você tem para puxar para baixo, né, para mostrar as notificações, que também mudaram. Agora tá bem negro, né? Negro e preto, tá um contraste bem, bem forte. Tem as novas fontes na central de notificação. Outra coisa, nova fonte em tudo. Tem nova fonte nas mensagens, no tempo, nos ajustes, tudo. Teve um rearranjo também nos ícones da tab bar. Você percebe que a coisa mudou. A Siri, ela ficou mais natural. Eu percebi que ela tá menos artificial. Dá pra você perceber que fizeram ali alguns ajustes, mas nada de Siri em português. Você tem um novo teclado nos alertas modais, né? Mudou o jeitão do teclado. Outra coisa que eu achei bem bacana também, no caso do iPad, é que o Control Center, você tem atalho para 5 coisas. Pro modo avião, pro Wi-Fi, pro Bluetooth, pro não perturbe e pra rotação de tela, né? Pra bloquear a rotação de tela. No iPad eram as mesmas opções no Beta 2. Só que você tem um mudo, que no iPad você pode configurar para ele trabalhar em cima do mudo ou trabalhar como bloquear a rotação. E se você coloca ele como bloquear a rotação, você fica com dois atalhos para bloquear a rotação. Uma no interruptor e a outra dentro da central de controle. Agora não. Agora a central de controle, ela se adapta, né? Peraí, o que que você tá usando? Você já tem um atalho, você vai lá no ajustes e muda o comportamento do interruptor, ele coloca a outra opção na central de controle. Ou seja, tá no mudo, ele atua a central de controle como a rotação. Tá como rotação o interruptor, a central de controle fica como mudo. Isso eu achei bem, bem legal. Outra coisa que eu percebi também, tem uma sombra no nome dos aplicativos no dock, bem sutil, mas você percebe que tem ali um sombreado, e esse mesmo sombreado tá também na multitarefa. Quando você faz o duplo home, você também percebe esse sombreado no nome dos aplicativos. Uma coisa bem sutil, mas eu consegui perceber. No iPhone 4S, a gente teve uma redução das transparências, provavelmente para otimizar, né, a performance, e o pessoal gostou, tá falando que ficou mais rápido sim. O que mais que a gente pode comentar desse beta? O Spotlight tem uma nova animação quando você puxa o Spotlight, né? Tem uma outra cara também, tem uma outra transparência. Os ícones ficaram centralizados, eles ficavam metade deles aparecendo, né? Você puxava a tela para baixo, você visualiza três linhas de ícone. Isso aqui, você visualizava a cabeça ali de alguns ícones. Agora não, ficou centralizado, ficou bacana, ficou mais elegante, né? São esses pequenos ajustes que fizeram a diferença nesse beta. As pastas também estão mais transparentes, as coisas parecem que estão combinando mais do que estavam. Ficou mais agradável, sim. Na busca do meio, agora quando você coloca lá uma palavra, ele seleciona aquela palavra dentro, né? Ele marca, né? Ele ressalta aquela palavra que você está buscando dentro dos e-mails. Nos ajustes, o paralaxe voltou a ser chamado de redução de movimento, né? Era reduzir os movimentos, e aí depois virou paralaxe, né? Esse efeito de animar o fundo, né? De acordo com o movimento do aparelho, agora voltou a ser redução de movimento. No calendário, você tem indicação dos dias que tem evento. Nos mapas, agora tem um botão central para você acessar o histórico das buscas. No músicas, você teve alguns aprimoramentos nos ícones internos. No Safari, o teclado perdeu a tecla.com. Essa tecla.com tava bem chata, porque o que acontecia? Ele batia, tô acostumado a usar o espaço numa determinada distância do meu polegar. E era exatamente a distância onde ficava o ponto com .com. Então eu tava querendo digitar alguma busca, bum, entrava um .com, né, uma palavra, eu ia digitar espaço, outro pra fazer a busca. Quando eu ia no espaço, aparecia lá um .com e aí já ia pro site, bagunçava o negócio todo. Agora não, agora você aumentaram a barra de espaço e o atalho pros domínios, né, o .com, .edu, .com.br estão acessíveis de dentro do ponto. Também no Safari, quando você ativa o modo de navegação privada, aparecia no Beta 2 um verde, né? Falei, ó, tô aqui ativo, agora não. Você tem um retângulo ao redor, né? Ficou mais sutil, né? Se você considerar que é tudo preto, né? Quando você tá dentro do modo privado, acho que faz mais sentido. Combinou um pouco mais. A banca também tá bem menos transparente, né? Seguindo as pastas que também ficaram transparentes, a banca também ficou. No aplicativo de mensagem, né? Já falei aqui que ficou com a fonte diferente. Mas além disso, tinha um sublinhado e deixou de ser sublinhado. É bem sutil a alteração, eu reparei isso nos meus balõezinhos que são azuis. E agora perdeu esse sublinhado e tá num azul mais claro. Também mudou a cor. No Notas, eu acho que ele ficou mais amarelo, a interface dele tá mais amarelada. Eu não consigo precisar se era assim, mas os links estão em amarelo. A fonte continua em preto, mas os links agora estão em amarelo e sublinhados. Mas ficou amarelo bem gritante. Enfim, acho que ficou bem mais elegante que as versões anteriores. Realmente tá com cara de beta de verdade. O outro, por mais que a gente dissesse, ah, é beta, tava pendendo, né? Se a gente colocasse uma balança, tava pendendo mais pro alfa. E pra mim, né, o melhor de tudo nesse beta é que o aplicativo de podcast da Apple voltou a funcionar. Finalmente, sou um outro homem. Agora eu tenho liberdade. Tava chato pra escutar podcast, porque eu instalava e desinstalava, né? Cada podcast tinha que fazer esse processo. Agora não, ficou mais funcional. Eles resolveram um problema. O Skype continua sem funcionar. Os aplicativos que estavam sem funcionar continuam sem funcionar. Tive mais, não percebi uma melhora. Só realmente o aplicativo de podcasts que voltou a funcionar. E é você pode pensar, pô, é um contrassenso. Por que voltou a funcionar se a Apple não soltou uma nova versão? Muito provavelmente a Apple mexeu na interface que tinha para você acessar os podcasts e estava gerando alguma incompatibilidade em algum ponto. Provavelmente uma coisa mínima, porque ele conseguia ler tudo, mas dava umas agarradas. Provavelmente naquele processo de, talvez fosse até um bug, no marcar que um determinado podcast foi escutado, né? Marcar a posição, salvar aquela posição, talvez seja alguma coisa por ali. Consigo imaginar algo assim. Mas agora tá totalmente funcional, tá bacana. O Spotlight ainda não busca os podcasts, eu percebi isso, mas eu gostei desse Beta 3. Tô mais visualmente mais confortável com esse Beta 3. Em termos de bateria, como falei, não posso ainda avaliar. Em termos de crash, talvez tenha melhorado, porque eles não aconteceram aqueles boots rápidos, né, que aconteciam. Até essas poucas horas de uso não apareceram por aqui, então talvez tenha alguma melhora em relação a isso. Enfim, tô bem contente com esse Beta 3, sim. Agora, nada de novos ícones, né? Fico pensando se realmente eles vão vir, porque melhorou a fonte, mexeram aqui, né, mexeram ali, e não sei, eu acho que vai vir alguma novidade nos ícones em algum momento, mas vai ser uma coisa mais pontual, né? Vai ser uma coisa ali de paleta de cores, bem sutil. Cada dia que passa, eu perco mais as esperanças. E o que mais que a gente pode comentar? Segundo o Digitimes, o iPad vai acontecer em setembro. Em setembro vai ser o lançamento do iPad. E no caso do iPad Mini, as coisas ainda estão sendo ajustadas. Ou seja, ainda não tem certeza se o iPad Mini vai vir com tela retina ou não. Isso ainda vai ser decidido pela Apple. E o produto pode chegar no final desse trimestre, ou seja, só no final de dezembro, e não agora tudo junto em setembro, outubro. No caso do iPad ainda não começou a fabricação. No caso do iPhone 5S também ainda não teria começado a fabricação, né? Só dos próximos iPhones que a gente já viu alguma coisa ali na linha de produção. A gente não sabe ainda se é só uma linha de teste que eles estão ajustando, se já está realmente em produção. Pela data e considerando setembro, outubro, pode ser só uma linha de produção, uma coisa mais de teste do que propriamente em larga escala. Agora, muita gente entrou em contato nessa segunda-feira falando aí de dezembro, que o lançamento das coisas pode acontecer em dezembro. Tem algumas ondas aí que acontecem que eu não sei exatamente da onde vem. A galera perguntando de grana, que devem vir aí novos produtos agora para o final do ano, né? Como é que é isso? Bom, no começo da semana passada, se não me engano, eu comentei aqui sobre aquela reunião que o Tim Cook, o Eric Kill e o Craig Frederick tiveram com os líderes das Apple Stores. E eles falaram, né? Olha, a gente quer ganhar mercado, o iPhone, né? Definiu aquela estratégia de mercado em relação ao iPhone. E eles foram muito taxativos que para esse final do ano, a Apple tem um verdadeiro arsenal de produtos para ser lançado. Tanto os produtos que já são esperados, tanto os produtos que a gente quer de alguma forma. Então, novos iMacs, novos MacBook Pros, já tem um Mac Pro, iPhones, iPod Touch, iPad, iPad Mini, enfim, todo aquele arsenal que já existe. Agora, também existe uma margem para novos produtos. E aí entra o Apple TV, o barra iTV e o iWatch. Se a gente considerar esse registro que é de nomes que a Apple está fazendo ao redor do mundo do iWatch, a gente pode, né, fazer uma aposta em cima do iWatch. Só que ainda não vazou muita coisa do iWatch para a gente imaginar que vai acontecer. Já deveriam ter algumas carcaças, já deveria ter surgido alguma coisa, né? Por exemplo, a gente acha que as coisas acontecem do dia para noite, mas não acontecem do dia para noite. Na WWDC de 2012, perguntaram pro Tim Cook, aí, como é que vai ficar o Mac Pro? Essa pergunta foi feita por e-mail. E ele respondeu, olha, a gente atualizou a linha de Mac Pro, mas a gente não falou muito sobre o Mac Pro, mas a gente tá preparando algo realmente revolucionário para ano que vem. E realmente aconteceu o Mac Pro aqui em 2013. Ou seja, você tem todo um planejamento que é demorado, não é do dia para noite. Então, né, já deveriam ter algumas coisas em relação a esse iWatch. A gente já viu coisas em relação ao iWatch, a gente já ouviu falar que tem 100 funcionários trabalhando no design, então a coisa já tá caminhando. Acho que vai ficar mais pro iWatch do que pro Apple TV, embora a gente tenha informações também que as coisas estão caminhando dentro do Apple TV também, só que é o mesmo caso da Siri em português. Tá tudo ali mais ou menos pronto, esperando sabe-se lá o que, e a coisa não acontece. Talvez aconteça também, mas eu acho que o movimento tá mais pro iWatch. Em relação à data de lançamento, vai ser setembro, outubro, vai ser dezembro, eu acho que faz mais sentido ser em setembro, outubro. Por quê? Porque aí você consegue se planejar. Pelo menos o anúncio tem que acontecer em setembro, outubro. Que aí você já prepara a sua carteira pra facada que vai acontecer. Se ela desce o iPhone em setembro, desce o iPad em outubro, desce o iPad Mini em dezembro, desce um Mac Pro, digamos, em novembro, se ela desce um iWatch também em dezembro, a coisa fica meio complicada. Acho que a Apple poderia seguir o mesmo esquema que ela fez ano passado. Anuncia o iPhone, porque é o grande carro-chefe dela em setembro, ó, tá aqui e tal. Ela tem 3 meses pra colocar isso ao redor do mundo. A gente tem que pensar nisso também. Se o lançamento só ocorrer em dezembro, será que a Apple vai perder as vendas de final do ano no mundo inteiro? Tudo bem, Brasil talvez não represente grandes coisas em termos de faturamento pra Apple, mas, enfim, nos últimos 2 anos, né, em 2012 e em 2011, por volta ali de 16 de dezembro, foi a data que o iPhone chegou aqui no Brasil. Então, como é que fica isso? Então, acho que faz mais sentido a Apple fazer como fez ano passado. Olha, aqui tá o iPhone, setembro, tal, tal, tal. No evento de outubro, olha, aqui tá o iPad Mini, sendo que o iPad tá disponível, sei lá, semana que vem, o iPad Mini só em dezembro. A gente tá aproveitando também, ó, o Mac Pro vai ser lançado final de novembro. Ah, e também a gente tem aqui o iWatch, ou a gente vai liberar o SDK pro Apple TV. Bem que isso tende a acontecer mais no meio do ano, porque você precisa, se for a abertura do SDK, digamos, precisa envolver os desenvolvedores nesse processo. Então, acho que fica mais para uma WWDC, né? Acho que teria que ensinar algumas coisas para os desenvolvedores. Já no caso do iWatch, não, você não teria aplicativos para iWatch, pelo menos nesse primeiro momento. Então seria aquela coisa com diversas leituras corporais, uma pulseira, como já deu a dica ali o Tim Cook, talvez, e vai ser lançado, sei lá, daqui a 2 semanas. Acho que pode ser alguma coisa assim. Enfim, acho que lançar tudo em dezembro, muito pouco viável em termos de logística, em termos de aviso, em termos dos consumidores se prepararem, né? A Apple não pode perder as vendas de final de ano, penso assim. Acho que faz mais sentido ela anunciar antes, mesmo que coloque a venda só realmente em dezembro, né? Mas pelo menos você tem que preparar a sua carteira para essas vendas. E já que a gente tá falando aí de receita, a Apple avançou 36 posições na Fortune Global 500. O que é a Fortune Global 500? São as 500 empresas do mundo com o maior faturamento. No ano passado, a Apple estava na 55ª posição e agora ela passou para a 19ª posição. Para efeitos de comparação, a Samsung ocupa a 14ª posição. No ano passado, estava na 20ª posição. A Samsung avançou 6 posições e a Apple avançou 36 posições. Não que seja exatamente uma comparação justa, embora a gente esteja falando da Samsung Electronics, que fabrica uma série de coisas, né? Tem tela, tem notebooks, tem muito parecido com a Apple, mas tem os televisores, tem os monitores, né? Não é exatamente só o mercado. A gente não tá comparando aqui iPhone versus Galaxy, não é isso, né? Porque são escopos relativamente diferentes. Não tá envolvendo toda a infraestrutura da Samsung, é apenas a divisão de, né, a Samsung Electronics, né? Apenas a parte de eletrônicos da Samsung, então fica mais próximo, mas ainda assim são coisas diferentes. Para você ter uma ideia, a Samsung conta com 236 mil funcionários e a Apple 76.100. Em termos das outras empresas de tecnologia, a Microsoft está na 110, Microsoft 189, Oracle 294. Em termos de Brasil, Petrobras 25ª, ou seja, está depois da Apple e também, né, da Samsung. Banco do Brasil 116, Bradesco 168 e a Vale 210. O que mais que a gente pode comentar? Lá nos Estados Unidos, a Apple está lançando uma parceria com a HP em cima de desconto de impressora. Bacana isso, né? Tinha essa parceria, você ganhava comprava um Mac novo, você tinha um desconto para comprar impressoras HP, e ela retirou isso, agora voltou com essa promoção. Não sei exatamente o que isso significa, mas não deixa de ser interessante. Outra coisa que eu gostei pra caramba, né? A Corning, né, que produz o Gorilla Glass, né, a tela do iPhone, disse que prepara um novo display que vai ser melhor para você usar debaixo do sol. Lá no cocatec.com.br, linkado aqui nas notas do cast, você consegue visualizar uma imagem que mostra essa diferença. Na verdade, não tem tanto reflexo, não é uma coisa em cima da intensidade de luz, é uma questão em cima do reflexo, mas ficou bem, bem bacana. E a novidade que eu gostei, que é a seguinte: antimicróbios. A tela do iPhone já é oleofóbica, né? Já é fácil de você limpar, porque a sujeira não adere, né? Você passa ali um pano qualquer, nada gruda ali. Agora, você larga em cima da mesa do restaurante, né? Coloca ali em cima da pia do banheiro, a coisa fica esquisita, né? Pois é. Agora você pode contar com essa nova tecnologia. Eu gostei. Depois de 2 horas expostas a germe, a tela, né, com essa tecnologia bactericida, apresenta 1 milhão de vezes menos bactérias do que a versão anterior. Ou seja, campeão, né? Agora, praticamente, tela autolimpante. E aquela história lá da espionagem dos Estados Unidos? Pois é, a Dilma veio e falou: olha, a gente quer que os dados fiquem armazenados aqui no Brasil, né? Principalmente os dados do Google, que ficam lá nos outros servidores, a gente quer que fique aqui no Brasil. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Ela fez essa alteração aí no Marco Civil, essa sugestão, né, pro Marco Civil, que tá aí se arrastando, o Marco Civil da internet. Só tem um pequeno problema: o Google tem servidores ao redor do mundo com os seus dados espalhados, né? Ok, não tem nenhum problema, tem até servidores do Google aqui no Brasil. A única questão é que os servidores de Gmail, eles ficam exclusivamente nos Estados Unidos. Não existe servidor de Gmail fora dos Estados Unidos. E aí, Dilma? E agora? Vai encarar o Google ou não? Essa aí eu quero ver, hein? E a versão final do Windows 8.1 fica pronto até o final de agosto. A versão 8.1 vai chegar aos fabricantes, né, até o final de agosto. Palavras da Microsoft, que, aliás, agora tem um novo presidente aqui no Brasil, que é o Mariano de Beer. Ele começa agora em agosto, né? Ele vai substituir o atual, que é o Michel Levy, que anunciou a sua saída em maio. Ele não falou o motivo. O de Beer já foi CEO da Telefônica, agora ele estava no RBS, né? Ele era o CEO da unidade de educação do grupo RBS. E o Shazam, aquele aplicativo para descobrir o nome das músicas, recebeu um aporte de 40 milhões de dólares. Tudo bem, é uma graninha boa, mas o fato que chama atenção é da onde saiu esses 40 milhões. Nada mais, nada menos do que o Carlos Slim, que é o dono da NET, que é o dono da Embratel, que, enfim, que é um dos homens mais ricos do mundo. E o Twitter tem problemas graves com a sincronização de timeline, sincronização de mensagens diretas e por aí vai. E hoje teve uma atualização pro Twitter, onde resolve parte desses problemas, que é a sincronização de mensagens diretas. Agora vai ficar marcadinho como lido direitinho na web, nos aplicativos oficiais, inclusive no TweetDeck. Pelo menos essa é a promessa. E pra finalizar, o Nintendo 3DS vai se tornar um dispositivo de leitura. Pois é, a maior publicadora de livros eletrônicos no Japão vai lançar 300 títulos voltados para os jovens leitores, exatamente para o Nintendo 3DS. Achei legal essa proposta, gostei. Não sei se vai ser prazeroso de ler, mas eu acredito que no Japão o 3DS seja um sucesso, né? Tem algumas coisas que só acontecem no Japão, né? O caso do 3DS, ele não se tornou exatamente muito famoso mundialmente, acredito. Mas lá no Japão ele deve ter o seu nicho. Achei legal essa iniciativa. E para finalizar, já que a gente tá falando aí de Nintendo, o presidente da empresa explicou por que que eles não fazem demissões para cortar os gastos, né? Achei uma postura bem legal. Ele disse que se diminuirmos nosso quadro de funcionários para melhorar nossos resultados financeiros a curto prazo, o moral dos nossos funcionários será afetado. E aí eu sinceramente duvido que eles possam criar jogos que impressionem pessoas de todo mundo se ficarem com medo de demissões. Bacana esse pensamento do Satoru Iwata.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E em comemoração aí aos 5 anos da App Store, que acontece amanhã, dia 10 de julho, tem muito aplicativo legal em promoção lá na loja. Tem o Infinity Blade 2, que nunca entrou em promoção, Tiny Wings, que é um jogo, esse sim é o jogo que eu gostaria de ter feito, de verdade. Tem muito jogo bacana, muito jogo que eu gosto, mas o Tiny Wings é sensacional. Tem a versão padrão e também a HD. Tem o Where Is My Water também gratuito, Bad Lane, Tractor, né, pra DJ, tanto a versão pra iPhone quanto a versão pra iPad, o Over, o Grid Diary, tem muita coisa legal, tá lá na promoção do dia, né, do dia 8, confere lá no cocatech.com.br, tá uma seleção muito bacana, campeã. E a dica de aplicativo hoje é o Day One, um aplicativo pro iOS universal, portanto roda tanto no iPhone quanto no iPad. E o que que faz o Day One? Ele é um diário. Ah, mas espera aí, eu já tô grandinho pra fazer diário, mais ou menos, porque o diário é muito mais do que simplesmente um diário, não é só um registro pessoal diário das suas atividades. Pode ser, por exemplo, um diário onde você registra as suas ideias, né? O aplicativo como um todo, ele é bem completo. Você pode tirar fotos, então você anexa fotos. Se você é uma pessoa mais visual e você quer tirar, não é fazer um álbum de fotos, não é essa a proposta, mas se você quer sintetizar o seu dia numa única foto, você pode fazer isso. Aliás, você pode colocar várias fotos no mesmo dia, né? Ele tem um conceito de horário, você tem uma timeline, então não precisa ser um por dia, né? Você vê, day one, não. Você pode colocar mais informações do que uma por dia. Você tem uma visualização por linha de tempo, você tem um calendário onde você visualiza. Tecnicamente, ele é muito bacana, porque ele tem um sincronismo através do Dropbox, sincronismo através do iCloud, ele suporta o Text Expander, você pode mandar um determinado pensamento, né? Um determinado registro que você faça pro Twitter. Você pode colocar uma senha para acessar, né? Às vezes você empresta para alguém, não quer que a pessoa visualize ali o seu diário, você pode colocar uma senha. Tecnicamente falando, o Day One, ele é muito bacana. E ele tem também o conceito de tags, então você pode colocar viagens, aí dentro lá de viagens você vai ter todos os seus diários, digamos assim, das suas viagens. Você pode colocar ideias, e aí você tem todo o registro das suas ideias. De alguma forma você pode pensar, mas o Evernote não serve para isso? Sim, o Evernote também serve para isso. Aliás, seria muito legal se eu pudesse salvar a base de dados do Day One dentro do Evernote. Acho que seria perfeito. Mas eu acho que o Day One, ele tem uma utilidade. Por exemplo, a pessoa quer parar de fumar e ela precisa fazer um acompanhamento desse processo. A pessoa quer começar a malhar, quer emagrecer, pode fazer um acompanhamento desse processo. Eu, por exemplo, dentro da minha semana, eu tenho um tempo que eu dedico a ideias, né? É o banco de ideias que eu chamo. Tem um banco de ideias que são é um exercício, muito mais um exercício mental. Claro que muita coisa sai daí desse banco de ideias, mas basicamente o que é esse banco de ideias? É um momento em que eu passo, um tempo que eu passo na minha semana, pensando em resolver problemas, em querendo aprimorar as coisas. Muito entre aspas, sabe aquela coisa meio Steve Jobs de estar ali querendo aprimorar uma máscara de oxigênio? É mais ou menos isso. É um exercício, é tentar olhar as coisas, né, como o pessoal diz, fora da caixa. E enfim, tem uma série de ideias. Eu poderia muito bem usar o Day One para fazer esses registros, né? Não teria nenhum problema. Outra ideia que eu vejo também pro Day One é o seguinte: você quer fazer um processo de captura. Por exemplo, você vai escrever um artigo sobre determinada coisa e você tem uma série de referências ali. Você pode capturar essas referências através do Day One. De alguma forma, ele tem um uso bem parecido com o Evernote, né? As coisas que você pode colocar no Evernote, de alguma forma você também pode colocar no Day One. A diferença, ao meu ver, é o seguinte: eu me sentiria mais confortável em colocar no Day One as informações que são importantes, porque se não fossem importantes eu não estaria registrando, mas de alguma forma elas não são vitais, né? É um processo, né? É um processo e eu não preciso documentar esse processo, eu não preciso resgatar esse processo depois. Eu acho que o Day One, ele fica um pouco por ali. Com como um diário, né? Se eu não faço uso de diário pessoal, embora toda noite eu reavalie o meu dia, mas eu não escrevo isso, né, em formato de diário. Eu não usaria o Day One, pra ser sincero. Eu preferiria algo mais, como é que eu posso dizer, mais universal. Algo como, por exemplo, o Evernote. Eu gosto sim do Evernote, é ponto pacífico, mas existem determinadas coisas que eu poderia muito bem usar um Day One, né, de fazer um registro. Né, esse banco de ideias caberia muito bem lá, esse processo de captura, né, de coisas que eu poderia... Ah, poxa, de repente no dia a dia eu tenho uma ideia em relação, sei lá, a um copo, e eu posso registrar isso no Day One para quando eu estiver trabalhando no meu banco de ideias, naquele tempo que eu separo durante a semana, eu resgato as coisas ali do Day One e limpo. Talvez o Day One poderia ser olhado como uma outra caixa de entrada. Enfim, você escolhe o uso que você quer fazer pro Day One. Ele também está disponível como Mac App, ele também está lá na Mac App Store, caso você queira usar a suite completa. Enfim, Day One, aplicativo para iOS universal gratuito lá na App Store. Welcome to the future.
Coca. Comentários.
E perguntaram assim: ao conectar o meu iPhone ou meu iPad no iMac, ele abre o iPhoto. Como é que eu faço para abrir a pré-visualização de arquivo? Pois bem, com o iPhone conectado no Mac, funciona da mesma forma com o iPad. Se abre um aplicativo no Mac chamado Captura de Imagem. Na barra lateral do Captura de Imagem, esse aplicativo é nativo do OS X. Na lateral esquerda, onde aparece ali o iPhone, o iPad, embaixo tem a opção para você escolher qual é a ação padrão ao você conectar o dispositivo. Então você pode escolher: ah, eu quero a captura de imagem para você puxar as imagens, quero o iPhoto, quero que não abra nenhum aplicativo. Enfim, você pode escolher qual é a ação que você quer tomar com aquele, toda vez que você conectar aquele dispositivo. Agora tem uma outra coisa também: se você estiver falando de abrir o iTunes, né, toda vez que eu conecto o meu iPhone, o iTunes abre e inicia a sincronização automaticamente. Isso aí é outra coisa, isso você desliga lá nas preferências do iTunes. iTunes, sempre com o dispositivo conectado, hein? iTunes, preferências, aí tem uma aba dispositivos e aí tem uma opção impedir que iPods, iPhones e iPads sincronizem automaticamente. E para tudo, porque essa semana só teve uma, repito, uma avaliação lá na iTunes Store. Isso não pode, não pode acontecer. Se você ainda não fez a sua avaliação, vai lá agora. Aí nas notas do cast, avalie esse cast no iTunes. Toca aí, você já vai direto para a área de qualificação. Você pode até, se quiser, vai no browser, digita cocatec.com.br/iTunes. Você também já cai direto na área de qualificação e você dá lá uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, aquilo que você acha que o Cocatec merece, e escreve também uma resenha. Tô sempre acompanhando, tô sempre pegando o retorno de vocês nas resenhas, que foi o que fez o Cox de Jericó, o único dessa semana que escreveu o melhor, 5 estrelas. Sem dúvida, o Cocatec é o melhor podcast de tecnologia que existe. Fazer um programa diário com essa qualidade não é pra qualquer um. Parabéns, Gustavo. Beleza, Jericó? Obrigado. Então, já que só teve uma avaliação, o cast fica por aqui. Se bem que hoje eu falei demais nas notícias. Enfim, vai compensando. Amanhã a gente volta. Abraço pra você, até quarta-feira. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.